Sexta-feira, 6 de outubro de 2017.
Começa agora a edição número 2141 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Pesquisadores da UFES descobrem que síndrome de Guillain-Barré é associada ao vírus chikungunya.
UFES capacita servidores para implantação de sistema de processos eletrônicos.
Evento em Parque de Aracaju busca conscientizar a população sobre preservação da flora nativa.
E mais, a Agenda Cultural apresenta o melhor roteiro para o seu fim de semana.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
O Núcleo de Tecnologia da Informação convida a comunidade universitária para reuniões de capacitação sobre implantação de processos eletrônicos na UFES.
A partir do dia 16 de outubro, o novo sistema vai dar mais celeridade de despacho e tramitação de processos, maior transparência de informação, tendo uma estimativa de economia de recursos de R$500.000 por ano.
Os cursos de capacitação acontecem nos campi de São Cristóvão, Nossa Senhora da Glória, Lagarto e Itabaiana.
Saiba mais detalhes e como se inscrever nas ações através do portal da UFES, ufes.br.
Pesquisadores da UFES descobriram que a síndrome de Guillain-Barré está relacionada ao vírus chikungunya.
O estudo de caso foi desenvolvido pelo Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Universitário em parceria com uma universidade da Inglaterra.
O aumento de casos da síndrome de Guillain-Barré em regiões que tiveram surto do vírus chikungunya despertou a curiosidade de pesquisadores brasileiros e britânicos a fim de entender a relação entre o avanço das duas doenças no Brasil. Guillain-Barré é uma doença autoimune que ocorre quando o sistema imunológico do corpo ataca o próprio sistema nervoso por engano. A professora Lúcia Pereira foi vítima da síndrome há 2 anos. Ela só não imaginava que a fraqueza muscular, sobretudo nas pernas, ia levá-la à UTI, onde ficou durante 50 dias em tratamento intensivo.
Eu comecei a perder sensibilidade dos pés, formigamento e não consegui pisar.
Ao mapear os casos da síndrome nos últimos 2 anos no país, os cientistas confirmaram pela primeira vez que a Guillain-Barré, que já era relacionada ao Zika, também é associada ao vírus chikungunya. O estudo de caso foi desenvolvido por pesquisadores das Universidades Federais de Sergipe e da Paraíba em parceria com a Universidade Imperial de Londres, que é referência mundial em pesquisa na área da medicina. Segundo o pesquisador Roque Pacheco, chefe do Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Universitário de Sergipe, com os surtos de Zika e chikungunya, os casos de Guillain-Barré aumentaram até 20 vezes.
Junto com a microcefalia, começaram a aparecer casos de Guillain-Barré, da síndrome de Guillain-Barré, que estava fora do padrão. Quando a gente tinha 6 casos por ano, isso aumentou 20 vezes. Guillain-Barré foi descrito por ser causada pelo vírus da Zika. E aqui no Brasil, a gente tinha os 2 vírus circulando, os 2 não, os 3. Dengue, Zika e chikungunya. E a gente começou a ter casos mais graves de Guillain-Barré, com envolvimento do central, né, do sistema nervoso central, da medula espinhal. E esses casos não eram similares aos casos de Guillain-Barré clássicos. Algumas pessoas, alguns trabalhos já tinham descrito a associação, mas não demonstrou o parasito. Nós conseguimos descrever os casos clínicos e conseguimos fazer o diagnóstico que o vírus estava presente naqueles pacientes que estavam com aquela síndrome de Guillain-Barré mais grave.
No ano passado, a Paraíba registrou 13 casos de Guillain-Barré, sendo que 10 deles foram em decorrência de infecção com chikungunya. Já em Sergipe, o número de casos da doença dobrou nos últimos 2 anos, quando a média anual era de 15 diagnósticos até 2014. De acordo com Roque Pacheco, essa estatística reforça a necessidade de combater o mosquito transmissor dos vírus.
A gente também está começando a ver casos que tem os 2 vírus ao mesmo tempo, no Zika e chikungunya. Então, abre perguntas, várias perguntas para o futuro e como lidar com esses casos daqui por diante, já que a resposta terapêutica habitual não parece estar sendo adequada, porque demora muito tempo para esses pacientes ficarem bons da doença. Se a gente conseguisse eliminar o mosquito, a gente conseguiria eliminar essas doenças, como aconteceu com a febre amarela no passado.
Com a descoberta, os pesquisadores pretendem ampliar o estudo para o campo da genética. Roque explica que o desafio é investigar como as pessoas infectadas por Zika e chikungunya também tiveram síndrome de Guillain-Barré.
Nós estamos avaliando a resposta imunológica desses pacientes que estão expostos aos vírus e avaliando fatores genéticos do hospedeiro, ou seja, do paciente, que podem estar associados à infecção e à gravidade da doença.
A pesquisa inédita foi publicada na revista científica norte-americana The Lancet. Da Rádio UFIS FM de Aracaju, Josafa Neto.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo instável com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 20 graus e a máxima de 27 no domingo. A umidade relativa do ar fica acima de 50%. Já a velocidade do vento deve atingir 19 km por hora no litoral.
Neste domingo, o Parque Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira, será palco de uma ação que busca estimular a preservação da flora nativa.
O evento abre a terceira edição do simpósio da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste.
O evento pretende popularizar o tema Recursos Genéticos Popular por meio de atividades relacionadas à conservação de espécies nativas do Brasil. A atividade é aberta ao público em geral. As escolas da capital poderão levar turmas de estudantes para participar do evento. Os visitantes poderão aprender de maneira informal a importância de plantas como fruteiras, ornamentais, florestais, entre outras. Os pesquisadores ensinarão orientações e técnicas para o cultivo das espécies. Também será realizado o plantio de árvores por alunos de escolas do ensino fundamental, que parte do projeto de educação ambiental desenvolvido pelo município. Ainda serão distribuídas mudas que podem ser plantadas em quintais e jardins. O objetivo do evento é sensibilizar a população e compartilhar a necessidade da conservação dos recursos genéticos. O supervisor de comunicação da Embrapa em Sergipe, Saulo Coelho, traz mais detalhes sobre o domingo de conscientização.
Busca, através de palestras, de interação com o público, distribuição de mudas e plantio de árvores, conscientizar a população urbana da importância do papel dela na conservação desses recursos. Então, quanto mais as pessoas plantam espécies nativas fruteiras, condimentares, aromáticas, medicinais, isso faz com que ajude a conservar esses recursos genéticos vegetais. As pessoas plantando nos seus próprios quintais, nos seus sítios, nas suas casas de praia. A gente conta com a participação do público estudantil, algumas escolas vão visitar, e também das pessoas que normalmente visitam o parque, que é uma área que bastante agradável da cidade, especialmente no final de semana, no domingo. Pode aproveitar e dar uma passada no evento, levar uma muda de fruteira para casa, para plantar no seu quintal, no seu jardim, na sua casa de praia, onde puder plantar. Então, a gente conta com a população de Aracaju aí, nesse esforço coletivo, cada um fazendo a sua parte, dando sua contribuição, para ajudar a proteger espécies como a mangabeira, o jenipapo, a erva cidreira, outras plantas medicinais aí que são tão importantes para a nossa cultura e para o nosso meio ambiente.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFIS FM.
Hoje, sexta-feira, é dia de agenda cultural.
Shows, exposições, lançamento de obras artísticas, concursos, o melhor roteiro para o seu fim de semana.
Acontece neste sábado no Brothers Club o especial Gilberto Gil, com a participação de Dami Dória, Daniel Nanumi e João Mário. A apresentação, que é uma homenagem a Gil e começa às 10 horas da noite, pretende trazer todo o astral e diversidade do cantor, que vai da Bahia ao Japão, misturando rock, gêneros tipicamente brasileiros, música africana e reggae. Começa amanhã em Aracaju, às 8 horas da manhã, o workshop Vivência Musical Performática, que vai até o domingo. A ocasião ainda contará com a presença de Marcelo Bofatti, que vai abordar técnicas específicas para o trabalho vocal, como relaxamento muscular para o canto, respiração diafragmática intercostal, aquecimento vocal, entre outros. O endereço do evento é a Rua Reginaldo Passos Pina, número 509, no Inácio Barbosa. A jornalista Carla Souza promove neste sábado, em Aracaju, o evento Vivência em Biblioterapia. Nele serão utilizadas histórias de forma terapêutica e um ambiente propício para que a pessoa penetre na história. E dessa vez o encontro vai ficar por conta da literatura de Clarice Lispector. A vivência começa às 10 horas da manhã na Casa da Poesia, que fica na Rua Manuel Donizete Oliveira, número 28, no Luzia. Começa amanhã e vai até dia 16 de dezembro a oficina de teatro de bonecos. Nela, os participantes poderão aprender sobre o espírito do teatro, algumas técnicas para a construção de bonecos e o trabalho do intérprete, utilizando os conceitos do teatro de animação, de bonecos e do próprio corpo. E as aulas acontecerão na Rua Iguaruana, número 127, no Beira-Mar 1. No dia 15 de outubro, às 7 horas da noite, no Teatro Tobias Barreto, acontece o espetáculo Meu Passado Me Condena, que conta com os humoristas Fábio Pochá e Mia Mello, sendo a direção de Inês Viana e texto de Tati Bernardi. A faixa etária para assistir a peça é a partir dos 16 anos e os ingressos estarão à venda na bilheteria do teatro. Você acabou de ouvir Agenda Cultural, produção e apresentação de Raquel Alana, sob supervisão de Josafá Neto.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens no portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.